O caso de uma recém-nascida encontrada dentro de uma sacola em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, chamou a atenção para uma questão que muitas vezes ainda é pouco conhecida. Existem caminhos legais para mulheres que não desejam ou não têm condições de exercer a maternidade. A entrega voluntária para a adoção é prevista em lei e permite que gestante ou mãe seja acolhida e acompanhada pela justiça com garantia de sigilo e proteção antes ou depois do nascimento. Para falar sobre como esse procedimento funciona, quais são os direitos dessas mulheres e das crianças, a CBN conversa com a Gisele Castanheira dos Santos, psicóloga judiciária da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná. Gisele, bem-vinda à CBN, bom dia.
Muito obrigada pelo convite, bom dia.
Gisele, interessante observar que nessa contextualização, a entrega voluntária para adoção, ela é legal, ela tem toda a proteção jurídica e o amparo ali da legislação para que isso aconteça da melhor forma.
Exatamente. As normativas, o ECA, a Constituição Federal, eles têm o objetivo de oferecer a proteção integral à criança, a proteção integral a esse bebê, a esse nascituro que está se formando na barriga da gestante e também a garantia de que essa gestante, essa parturiente, receba um atendimento, um tratamento humanizado, acolhedor pelo Poder Judiciário. Então, é uma via legal para mulheres que não desejam ou que não sabem ainda, estão inseguras, não sabem se querem ou não entregar o filho para adoção. Elas podem se dirigir à Vara da Infância e da Juventude, da comarca onde residirem, e dizer que desejam realizar essa entrega. Isso não significa que, obrigatoriamente, ao final do acompanhamento, elas vão ter que entregar o filho para adoção, porque é oportunizado a elas que elas reflitam, que elas pensem, que elas amadureçam essa decisão para que ocorra da forma mais segura possível.
Ou seja, se eventualmente, ao final da gestação, ali bem perto do nascimento da criança, essa gestante, ela muda de ideia, ela resolve então ficar com a criança, isso também é permitido.
Isso é permitido e, inclusive, o acompanhamento da Vara da Infância visa ofertar a possibilidade de reflexão e também de que ela tenha condições, caso ela queira. Vamos supor que ela queira cuidar do filho, mas ela esteja em uma depressão, ou ela tem algum problema, vamos supor, algum vício em álcool, drogas. Uhum. Nós fazemos todos os encaminhamentos para tratamento médico que sejam necessários.
E aí talvez entra essa diferença do que é uma entrega voluntária para o abandono, por exemplo. O abandono é uma outra situação, e aí sim, até um pouco mais complexa, tendo consequências e implicações disso. A entrega voluntária, ela justamente seria o oposto, então, dessa questão do abandono.
Exatamente. É preciso frisar que o abandono de criança é um crime, assim como o comércio de crianças. Vender uma criança também é um crime. A entrega não. A entrega é legal, e ela será amparada pela lei e receberá um atendimento humanizado. Então, vamos imaginar, nós já tivemos casos de mulheres, meninas muito novas, até mesmo adolescentes, que descobrem que estão gestantes no momento do parto. E elas se desesperam, porque a família não sabe, não vão ter apoio, não sabe o que vão fazer com aquele bebê. Ela pode imediatamente se dirigir ou à Vara da Infância, ou ao Conselho Tutelar, ou a um hospital público ou particular, enfim, ou a unidade básica de saúde, e dizer a qualquer profissional que encontre: eu ganhei esse bebê, eu não sei o que fazer com esse bebê, eu quero entregar ele para adoção. Os profissionais desses serviços, dessas instituições, direcionarão essa mulher à Vara da Infância, e aí será iniciado um acompanhamento para auxiliá-la nessa tomada de decisão.
Uma das principais dúvidas em torno desse assunto, Gisele, é sobre o sigilo. A mulher, nesse caso, ela pode pedir, por exemplo, que a família não seja informada sobre a gravidez ou sobre a entrega da criança. Também o suposto pai, a mulher pode pedir esse sigilo também em relação a ele, porque muitas das vezes há situações em que o momento em que essa criança for entregue, enfim, que a gestante, que a mãe não puder dar continuidade a essa condição de maternidade, são muitas vezes, na maioria dos casos, mulheres que foram abandonadas pelos seus conviventes, pelos seus companheiros, ou seja, às vezes nem o pai da criança, ou o suposto pai da criança, tem interesse naquela gestação. Nessas situações que são sensíveis e complexas, como fica essa questão do sigilo? Até onde a informação pode ou não ser preservada?
A entrega ela é revestida do sigilo. Essas mulheres não precisam se preocupar. Existem essas situações de abandono do pai da criança ou de um relacionamento muito violento. Então, essa mulher não quer expor o bebê a essa situação de um homem violento. E outras situações conflituosas. E qualquer que seja o motivo dessa mulher, não interessa o motivo. O sigilo é garantido em relação ao genitor da criança, em relação à família extensa dessa mulher. Então, a vara da infância não vai fazer uma busca pela família dela. A criança, a partir do momento que ela formalize a entrega, que ela esteja segura que é isso que ela quer, a criança será colocada em adoção para uma família que está na nossa lista, na nossa fila de adotantes. E a família, ninguém será contatado. Mesmo que eles busquem informação na vara da infância, ninguém passará informação sobre essa criança.
Agora, tem uma situação que é interessante, eu acho que vale uma explicação jurídica sobre esse procedimento. No passado, muitas vezes, acontecia uma prática de uma determinada mulher, então ela estava gestando uma criança, ela por alguma razão não queria ser a mãe da criança, E no meio do caminho, às vezes, uma família mostra-se interessada em adotar aquela criança, em dar continuidade à criação daquele filho que vai nascer. Ou seja, ali a mãe sabe a família que ela vai ser encaminhada e havia quase como se fosse uma espécie de acordo ou de encaminhamento mais direcionado. Como que a legislação ela lida com isso nesse momento? Porque aqui no caso você explicou que a mulher que manifestar o interesse de fazer essa entrega voluntária tem uma fila de potenciais famílias que vão adotar essa criança. Nesse caso, então, precisa passar pela legislação, precisa passar pela justiça ou pode, havendo ali uma família conhecida que manifestou o interesse de ficar com essa criança, pode entrar nesse esquema, nesse processo?
Não, essas vias informais, elas são ilegais, não estão de acordo com o que prevê o ECA. Então, o que é legal hoje é essa entrega ao Poder Judiciário, e aí o Poder Judiciário direciona para aquela fila de adotantes. Quem são os adotantes? São pretendentes à adoção que passaram por um curso de preparação para adoção, que passaram por uma avaliação psicológica, uma avaliação, enfim, da residência, da família extensa, para ser verificado se tem condições de receber essa criança por adoção. E isso reveste a adoção de segurança. É olhado o melhor interesse dessa criança. Quando nós vamos para essas vias informais, nós corremos riscos. Porque quem é essa família? Quais são as reais condições? Qual é o real interesse em relação a essa criança? E a gente pode ter aí, escondido, de uma forma oculta, um comércio de crianças, uma oferta de dinheiro, e a criança não pode ser tratada como um objeto. É por isso que a mulher que vai entregar o filho para adoção, é bom que ela tenha essa segurança. Ela não pode escolher a pessoa, mas, em contrapartida, existe uma garantia de que essas famílias são selecionadas, são avaliadas e vão atender ao melhor interesse desse bebê, dessa criança.
Ou seja, a justiça e o Estado garante isso, então.
Sim. E aí, ela não tem contato com a criança, mas essa criança, ao completar 18 anos de idade, ela pode vir à vara da infância e acessar o seu processo com todas essas informações de que essa mulher teve uma atitude protetiva, uma atitude responsável, de que ela não abandonou o seu filho, mas sim, ela não teve condições de cuidar dele. E aí ele pode, se quiser, ir atrás dessa mulher e se apresentar e conversarem, enfim.
E é interessante essa sua colocação, Gisele, anteriormente você havia falado que há todo um acompanhamento com essa mulher, porque a condição financeira, a falta de moradia ou outras dificuldades sociais podem estar por trás dessa decisão da entrega voluntária da criança. Ou seja, muitas mulheres, às vezes, elas nem têm a intenção de entregar a criança, mas como há uma condição social que a impede de dar continuidade ao cuidado dessas crianças, então ela opta pela entrega. Então, certamente, durante esse próprio acompanhamento, isso é muito refletido, não é? Porque, sim, existe, às vezes, a situação em que a mulher ela não tem o desejo de ser mãe por uma decisão e uma escolha dela, mas, ao mesmo tempo, também pode haver o caso da mulher que até tem a vontade de ser mãe, mas, infelizmente, a condição social dela, no contexto em que ela está, impede ela disso, correto?
Correto. E esse acompanhamento também visa avaliar e auxiliá-la a entender até que ponto é um desejo de não exercer a maternidade e até que ponto é uma dificuldade socioeconômica. Sendo uma dificuldade socioeconômica, nós já tivemos casos assim. Eu trabalho na Vara da Infância há 14 anos com essa temática. Então, algumas mulheres, de fato, vêm com essa dificuldade. E a partir do momento que a gente oferta encaminhamentos para a rede de assistência social, para um advogado que auxilia a ingressar com uma ação contra esse pai da criança que está sendo omisso para receber uma pensão alimentícia, ou os outros filhos que essa mulher tenha, que talvez não estejam também recebendo pensão alimentícia. Então, a partir do momento que ela vai se assegurando de alguma forma, de alguns benefícios financeiros, ela vai refletindo melhor e algumas já ocorreu de mudarem de ideia, de ficar com o seu bebê e ficarem bem com o bebê.
Gisele, o aplicativo A.Dot, ele entra nessa seara, ele entra também nessa forma de adoção? Claro que é um aplicativo que foi se estruturando ao longo dos anos e ganhando aí uma projeção, uma visibilidade muito interessante quando se fala hoje em adoção no Brasil. Tem toda, claro, uma seriedade, tem todo o acompanhamento da justiça na funcionalidade desse aplicativo, mas ele entra aqui também nesse contexto ou ele já é uma outra orientação, um outro encaminhamento?
Quando a gente fala da entrega voluntária para adoção, estamos falando de bebês. Para adoção de bebês, nós temos muitos casais, muitos pretendentes à adoção que querem esse bebê. Então, não há dificuldade nenhuma. Se hoje tiver um bebê apto para adoção, amanhã o bebê já está em condições de ir para uma família. O Adote, ele foi um aplicativo, um instrumento criado para as adoções mais tardias. Por exemplo, de crianças de 10, 11, 12, 13, 14 anos, adolescentes, que infelizmente nós não temos pretendentes à adoção. A maior dificuldade da adoção é casar o interesse dos adotantes com o real perfil dos adolescentes e das crianças aptos à adoção. Quem são essas crianças e esses adolescentes aptos à adoção? São grupos de irmãos, crianças maiores, às vezes com algumas doenças, alguns problemas de saúde. O que que o adotante quer, infelizmente? Um bebê saudável, da cor branca, então não casa. O Adote visa trazer visibilidade, mostrar para os adotantes, olha aqui essa realidade, esse grupo de 3 irmãos, um tem 12, o outro tem 8 e o outro tem 4. Tem vínculo entre eles, a gente não pode separá-los. E aí o Adote, ele já não é mais um aplicativo avulso, ele está dentro do Sistema Nacional de Adoção. Então, quando um pretendente à adoção diz assim, para sua vara lá da infância, para sua equipe, olha, eu quero abrir o meu perfil, eu quero adotar uma criança pequena, mas eu talvez gostaria de acessar quem são essas crianças maiores aptas à adoção. Então, esse casal acessa esses dados, tem vídeo de crianças, de adolescente, como você disse, com cuidado, né? Não é qualquer um que acessa. É com vídeos, com descrições mais detalhadas, com fotos. E aí o casal ou o pretendente à adoção pode se abrir a essa possibilidade e, com a intermediação da equipe técnica do juízo, realizar uma aproximação com esse grupo de irmãos, com essa criança, com esse adolescente.
Isso mesmo. Na verdade, hoje a justiça ela tem mudado bastante a perspectiva da adoção, colocando hoje como primordial sempre o interesse e a preservação das crianças e não, porque em outros momentos se pensava a adoção primeiro como o interesse das famílias, o que as famílias estão procurando, o que as famílias estão interessadas, mas a justiça mudou um pouco essa perspectiva e colocou em primeiro lugar não mais o interesse das famílias, mas o interesse das crianças, a preservação da dignidade dessas crianças. E essa mudança de perspectiva fez com que a própria sociedade pudesse ver a adoção como algo muito mais sério, como algo muito mais, como muito mais realmente preservando o que é a dignidade da criança e não mais essa questão do que era interesse das famílias propriamente dito, né?
Exatamente, porque antes a criança, infelizmente, no nosso país, ela era tratada como um objeto. Os interesses eram os dos adultos. Hoje a criança é tratada pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como um sujeito titular de direitos. E os direitos das crianças e dos adolescentes são superiores aos dos adultos.
Isso mesmo. Gisele, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma orientação que eu não tenha perguntado?
Ah, gostaria de acrescentar que se uma mulher estiver nessa situação, ou se alguém conhecer uma mulher que estiver nessa situação, gestante, que não queira ficar com seu bebê, que ela não precisa ter medo, não precisa ter receio, será muito bem recebida lá no fórum por nós, psicólogos, pelo promotor, pelo juiz, por quem quer que ela passe, receberá um atendimento humanizado, acolhedor, e nós vamos auxiliá-la com todo carinho nessa tomada de decisão.
Gisele, obrigado pela sua participação.
De nada.